Muito bem-vindos a mais um Sem Moderação, o programa de debate político do Canal Q, também com transmissão na TSF, habitualmente comigo, Francisco Mendes da Silva, também com o Daniel Oliveira, o Pedro Delgado Alves e o José Eduardo Martins. Hoje o Daniel está ausente, algures no mundo a fazer a revolução, presumo, mas comigo estão o José Eduardo Martins, à minha direita, e à minha esquerda o Pedro Delgado Alves.
Convém escolher uma ilha pequenina para a revolução para começar?
Sim, só eu.
É um projeto piloto.
Depois logo
faz uma avaliação intercalar e depois vais lá.
Hoje os temas não são revolucionários, a não ser talvez o terceiro, que é o do independentismo catalão e dos indultos, que o governo espanhol deu esta semana aos independentistas da Catalunha. Esse será o tema da terceira parte. Na segunda parte vamos andar um pouco pelas várias polémicas desta semana em torno do euro, do futebol, da política, da neutralidade do futebol, da posição do governo português sobre a carta de 13 países europeus contra a lei homofóbica do governo húngaro. Mas nesta primeira parte, porque o tema se impõe, como se tem imposto muitas vezes ao longo do último ano e meio, o tema é, portanto, a evolução da pandemia e das reações políticas e das reações das medidas, da reação do governo e das suas medidas ao evoluir da pandemia, que ao contrário do que parecia ou do que nos era dito pelo próprio governo há cerca de duas, três semanas, está a piorar a olhos vistos. Começo por ti, José Eduardo Martins. Julgo que a última vez que nós discutimos o tema da pandemia aqui no programa, e discutimos-lo muitas vezes, obviamente, ao longo do último ano e meio, mas a última vez foi para falarmos sobre a retirada de Portugal da lista verde britânica e da reação do governo, que passava por dizer que a decisão britânica era uma decisão, passo a citar o Ministro dos Negócios Estrangeiros, cuja lógica não se alcança. Nós estamos a falar de umas declarações feitas há dois ou três meses, estamos a falar de declarações feitas há cerca de três semanas, um mês, ou menos do que isso, mas decisões, declarações que foram, no fundo, refutadas pelo próprio governo, passado uma semana, 10 dias dessa pronúncia do governo, quando nós percebemos que das duas uma, ou o governo não nos estava a dizer tudo, ou as autoridades britânicas sabiam mais sobre a evolução da nossa pandemia do que as nossas próprias autoridades. Qual é que é o teu palpite quanto a isso?
Não queria interromper já, mas...
Mas podes interromper já, porque eu estou a pensar... Estou a tentar escolher a opção.
Pode ser outra coisa, que não significa que não tenhas razão, que é, as autoridades britânicas sabiam de facto mais sobre a evolução da sua pandemia e da Delta, ao ponto de acharem que a nossa evolução iria ser aquela, e portanto, há aí uma adicional...
Por método científico, já nenhum da sua evolução. Isso foi quase um bocadinho... Perdoe a brincadeira, xenófobo, quer dizer que eles com os mesmos dados matemáticos projetam melhor que nós?
Porque não, não tem a ver com isso. Eles têm os dados e não têm.
Deixa-me só antes.
Eles têm os dados deles.
Ontem houve um programa na RTP em que muitos especialistas estavam a explicar os métodos britânicos e de como eles estão mais avançados na previsão da evolução da pandemia. Isso tem a ver até com o próprio nível de investimento público no Instituto Ricardo Jorge lá do sítio.
Richard George Institute.
Pois então, olha, eu não sei se o governo sabia pouco, sei que obviamente há uma coisa que constatamos todos, 15 dias depois o Reino Unido tinha razão. E infelizmente nós continuamos a precisar travar vários... nós temos um drama, no fundo é o mesmo drama para o Daniel e para muitos de nós o que aconteceu com o que não devia ter acontecido com a final entre duas equipas inglesas, quando nós um mês depois vemos o estádio do Wembley a ser usado semana após semana e a poder ter gente e a poder fazer jogos, quer dizer, 15 dias depois nós termos que ter a Liga dos Campeões e os ingleses fora da bolha no Porto, começou a haver jogos do Europeu no estádio do Wembley, o que reforça a estupidez que foi esta subserviência, mas que é uma espécie de subserviência de necessidade, de pobre, não é? Eu acho que no fundo, o governo é bastante azelha e há várias coisas que podia estar a fazer melhor. Eu, aliás, como desenho bem como o Pedro, também fiz aqui uma infografia com um delta, que tem três vértices, a letra grega delta, que é a nossa nova variante.
É um triângulo.
É espetacular. É. Não sei se conseguem ver em casa, alcançar...
Se não conseguirem ver também...
profundidade. Se não conseguirem ver, é um triângulo. Se não conseguirem ver, é um triângulo mal desenhado. Mas, basicamente, o que é que este triângulo quer dizer? Quer dizer que eu acho que nós estamos aqui a entrar numa fase crítica, concluindo o raciocínio anterior, que é para um... a fechar ideias. Em primeiro lugar, nós também temos feito muitas destas coisas por necessidade, quer dizer, esta aflição do governo, meia azelha, vai um bocadinho a correr atrás de uma série de gente que está a tentar acomodar a vontade das pessoas, aquilo que nós dizemos desde o princípio, tentar ir acomodando a vontade das pessoas e tentar que a economia vá tendo algum sinal de recuperação numa economia que é completamente dependente do turismo, o turismo completamente dependente dos britânicos e completamente dependente do verão. E, portanto, para haver uma perspectiva de recuperação, nós gostávamos todos, precisávamos todos que isto tivesse corrido melhor nestes meses. Não correu. E o resultado, basicamente, é que nós temos um problema que é, espalhou-se uma variante que comeu a outra variante e nenhum de nós é especialista em nada, a não ser em perceber quando uma variante suplanta a outra, é necessariamente uma razão que até as crianças percebem, porque contagia mais depressa e, portanto, passa a ser a dominante porque contagia mais depressa, torna-se mais perigosa. Essa variante não está a acompanhar em termos daquilo que são as necessidades do Serviço Nacional de Saúde. Quero dizer, a nossa vacinação não está a ser suficiente para, apesar de evitar a mortalidade dos grupos de maior risco, não está a ser suficiente para evitar que, novamente, na região da área metropolitana de Lisboa, haja uma pressão que impede os doentes não Covid de terem o mesmo serviço que teriam no Serviço Nacional de Saúde, porque há muita gente nova internada, porque duplicaram os números num instante. O Reino Unido, aliás, adiou, por causa da variante Delta, um mês a sua abertura global. E, portanto, o primeiro problema que nós temos no vértice deste triângulo é que o conhecimento que nos foi prometido, a testagem que nos foi prometida, o rastreamento que nos foi prometido, não é uma realidade. Eu dou-vos só um exemplo comezinho meu, de sexta-feira, para perceberem, eu tive 2 dias à procura de um sítio onde pudesse fazer um teste, não é de PCR, é um teste, um simples teste de farmácia que não fosse feito em casa, que fosse feito numa farmácia para uma criança participar numa competição desportiva. Na sexta-feira, na véspera das pessoas viajarem ao fim de semana, as filas nas farmácias todas de Lisboa que fazem um teste davam a volta às farmácias, foi literalmente impossível fazer um teste. E, portanto, a campanha de testagem maciça foi novamente anunciada segunda-feira, depois de ter sido anunciada 10 vezes, mas na verdade não existe. E, portanto, essa falta de conhecimento, aliada a esta gestão errática de aceitar uma final que podia ter sido feita em Wembley, do que aconteceu com o final dos festejos do Sporting, ou desta sensação que deixámos passar durante vários dias de que a pandemia tinha acabado, depois levam, agora que nós precisamos tomar medidas, a uma questão, no fundo, de autoridade. Este fim de semana o Governo, na dúvida em que continuamos a lavrar sobre passado este tempo todo, se para não termos estados de emergência de 15 em 15 dias, se a lei da proteção civil e a lei, o Pedro ajudar-me-á, porque não é a lei de bases de saúde, é outra que se invoca.
É a combinação das duas, a lei de bases de saúde e a vigilância e saúde pública.
Se a combinação das duas com a lei de proteção civil é suficiente ou não é para impor estas restrições, na prática não foi. Na prática não foi. Na prática as pessoas... Não, o que eu te estou a dizer é que o estado de emergência era preciso, que uma lei diferente para enquadrar uma situação como, que não é... O estado de emergência não foi pensado para isto, para ser repetido de 15 em 15 dias, nem a lei da proteção pública foi pensada para coisas diferentes daquelas que também são curtas no tempo, um terremoto, uma inundação, uma coisa dessas. Uma pandemia que se prolonga anos a fio precisa de um quadro jurídico estável. Que eu compreendo que nesta altura seja muito difícil, quando tudo o que se discute pela Europa, e nós vamos discutir na segunda parte, são restrições de direitos, liberdades e garantias, é difícil ter a iniciativa da propositura desta lei neste momento político, mas é uma obrigação do Governo por cumprir há mais de um ano.
Mas, José Eduardo Martins, independentemente disso, que é a base jurídica que permite ou não as medidas, as medidas que o Governo, nós em princípio teremos amanhã, quinta-feira, estamos a gravar na quarta-feira, amanhã o Governo vai... propor ou aplicar,
faz uma avaliação final e pode atualizar
as medidas. Que medidas é que o Governo devia implementar, se é que devia implementar algumas, e se é que as medidas que nós já conhecemos, o tipo de medidas que nós já conhecemos, são ou não são viáveis numa altura destas, em que não só as pessoas já estão absolutamente fartas das restrições, absolutamente fartas da pandemia, e para além disso é completamente diferente, é uma questão que coloco, para mim é, não sei se é, se não, na tua opinião, implementar estas medidas no inverno ou no verão. Do ponto de vista da adesão das pessoas e da viabilidade dessas medidas.
Sabes, é evidente que as pessoas estão fartas, é evidente que as pessoas... Eu estou. As pessoas não são uma abstração, eu estou farto. Eu hoje queria ir com 20 amigos beber cervejas até... E nem ver o programa que estamos a gravar.
Ah, tu costumas ver?
Não.
Normalmente, como estou aqui...
Eu já me apetecia ter uma vida completamente diferente. A verdade é que não estamos em condições de o poder fazer. E, portanto, quais são as medidas? A única medida, por isso é que eu te falei deste problema da autoridade, porque deixa-me lá ver, a única medida que parece continuar a ser eficaz é tentar evitar ajuntamentos de pessoas, porque naturalmente são super spreaders, não é? Não vos fez confusão ver 60 mil pessoas num estádio em Budapeste, aos gritos, um jogo de futebol em cima uns dos outros? Pareceu-vos que é possível que não tenha havido ali transmissão de coronavírus daquilo que nós sabemos dele? O nosso problema essencial, eu diria, neste momento, são sobretudo os mais jovens, que são os mais difíceis de fechar em casa, sobretudo no verão, como tu dizes, não há milagres. Tu não podes pedir à minha filha de 20 anos que passe o verão todo fechado em casa, a menos que a situação fosse uma daquelas dos filmes de pandemia que vemos e não a pandemia que conhecemos, que apesar de tudo só ataca aos mais velhos, da maneira letal que ataca, e que apesar de tudo aos mais novos foi mais uma chatice do que um verdadeiro susto. Ora, mas mesmo a esses, ou aos mais velhos, para tu pedires que uma cerca sanitária à volta da área metropolitana de Lisboa, não sei como é que se cercam, durante um fim de semana 3 milhões de pessoas, e qual é o efeito útil disso, que não é nenhum, não vejo qual seja. O problema é que nós estamos a querer, nós temos que limitar os... Eu passo aos adentros. Para limitar os ajuntamentos é preciso autoridade. E ela perdeu-se quando aconteceram tantos ajuntamentos que ninguém interveio para que se evitassem.
Eu pegava só aqui no ponto final. Obviamente, a medida do fim de semana passado é para sinalizar a importância de haver, precisamente o que estavas a descrever, que a ausência de deslocações que possam espalhar para fora da área metropolitana com maior intensidade a variante Delta, mas não é obviamente um cerco à cidade de Lisboa. O Público fazia uma infografia, acho que era alguém que fazia tinha um texto que comentava, analisava o cerco de 1384, o último cerco. Talvez... para além da imprecisão histórica, que não foi necessariamente o último, mas talvez não seja esse o comparativo, e a medida não era essa. A dificuldade é evidentemente aquela que já ambos referiram. Neste momento...
E nem sequer os ingleses vieram de barco desta vez.
Não, todos os cenários são diferentes. Mas o problema agora é mesmo a dificuldade em... perante um contexto em que já vamos ter, provavelmente, um cenário pior no turismo do que era desejável, e é muito importante para a retoma da economia, estar a recuar em medidas que afetam não apenas o setor na parte em que depende do turismo, mas também os setores na parte em que dependem dos cidadãos poderem deslocar e poderem regressar aos restaurantes e poder, com segurança, ter essas atividades, obviamente é outra vez o dilema que acompanha, que aqui já discutimos, mas muito frequentemente, quando abordamos este tema, a gestão da pandemia. O exercício entre equilíbrio de saúde pública, por um lado, e não matar por completo a economia e, portanto, também não gerar outros problemas sociais e até também de saúde por essa via. E a posição do Presidente da República também nas últimas semanas, naquela sua tomada de posição muito assertiva inicial, de que com ele não há recuo, no fundo espelha o que é passar a mensagem de que este eixo da preocupação com a economia também existe. Evidentemente há diferenças face a todos os outros momentos de avaliação anteriores. Temos uma taxa de vacinação que tem subido e que já está a entrar por faixas etárias mais jovens e, portanto, vai diminuindo o impacto, portanto, o grau de proteção é maior, e isso também se evidencia nos casos fatais, que baixaram drasticamente, mas, por outro lado, também a variante é diferente. Isso é claro. Portanto, a Delta é diferente, tem características diferentes, transmite-se mais depressa. E o facto de se transmitir mais depressa significa que mais rapidamente teremos mais pessoas infectadas, que mesmo que globalmente continuemos a ter taxas de letalidade baixas e taxas de internamento mais baixas, se o conjunto das pessoas infectadas subir muito substancialmente, em termos absolutos, teremos mais internamentos e o problema da pressão no SNS também se irá registar. E, portanto, do que entretanto também vamos sabendo, nós temos, quer agora, por causa desta variante, quer por força da variante inglesa, percebe-se agora bastante melhor que a nossa exposição à importação de variantes por via do Reino Unido é mais intensa do que se imaginava. A chanceler Merkel, aquilo que dá nota...
É que eu, por acaso, acho que...
Eu queria lá ir também. Falaste, deixa-me agora mudar um bocadinho. A chanceler Merkel e o que dava nota tem e não tem razão. Ou seja, tem razão no sentido em que a abertura de portas, evidentemente, objetivamente, não haja dúvida quanto ao impacto que pode provocar. Mas não terá sido aquele momento, até porque houve já epidemiologistas mesmo que deram nota que ela não faz uma interpretação, enfim, totalmente correta da forma como funcionam as vagas...
Da vontade de abrir,
mas isso não tinha acontecido. Ou seja, o ponto é que essa escala para produzir o efeito que se verificou e no sítio onde se verificou não tinha ainda ocorrido. Portanto, se estivermos todos fechados em casa, evidentemente, se controla a pandemia, sempre foi assim. Agora, os custos adicionais disso, ainda para mais, quando o cenário de avaliação também mudou, recordamos há um ano, falávamos do achatar a curva para que isso não desse cabo do SNS. E, portanto, percebe-se que o achatar a curva está outra vez na ordem do dia. O patamar é que está num plano diferente e esse ponto é que é variável. E depois, o consenso político que tínhamos há um ano e meio também se esfumou. Ou seja, temos, por exemplo, quem é muito mais assertivo, falámos disto na semana passada, em querer uma agenda tipo Ayuso, a dizer, temos é que desconfinar e ter espaço na rua. PCP sempre a teve, mas enquanto militantemente por aí, como a Iniciativa Liberal fez no passado, e agora vai fazer outra vez no Porto, insistindo naquela ideia, portanto, eu acho que aquilo que dizíamos aqui a semana passada, pelo menos, confirma que, na cabeça de quem está a desenhar estas coisas da Iniciativa Liberal, provavelmente entenderam que tem um nicho que querem agarrar, como fizeram em Lisboa, querem replicá-lo no Porto, ou querem passar a mensagem de que não foi uma coisa errática, que não foi um erro. Portanto, é uma linha política que, como digo, em Madrid até teve esses resultados. Mas mesmo a posição do PSD, que continua a ser de apoio às medidas e de, se quisermos, no momento da votação ou no momento da decisão, continua a ser de responsabilidade pela gestão da crise, também muitas vezes é errática. Ou seja, porque percebe que há fadiga, cansaço das pessoas, mas, e portanto, deixa-me só acabar. Deixa-me só acabar. Este exemplo dos ingleses, ou seja, Rui Rio tanto criticava, enfim, respaldando-se nas críticas da chanceler Merkel, como pouco antes tinha dito que era fundamental termos o país aberto para a vinda dos ingleses. Portanto, este recuo e avanço, sim, é tradução da grande dificuldade que se enfrenta. A pergunta que fizeste ao José Eduardo, que ele não respondeu e que eu também não vou conseguir responder, que é a pergunta, que medidas? Porque, de facto...
A questão não é só as medidas, não te está a pedir para seres o sofisticado, o suficientemente sofisticado, para dizer quais vão ser as medidas concretas.
Pois
é, o tipo de medidas que nós já conhecemos e que são aquelas, quer dizer, verdadeiramente, as únicas que resolvem são aquelas do
que
medidas de confinamento.
Deixem-me só encontrar uma coisa.
Há ou não há ambiente para o enforcement dessas medidas. Para a aceitação das medidas.
Deixa-me dizer uma coisa. Acaba de sair aqui só um pop-up para dizer isto. Nós gravamos à tarde. Nós normalmente gravamos à hora que saem os números e a nossa emissão é à
noite.
Os números de hoje já estão nos 1.500. Ou seja, nós passamos numa semana de 500 diários para 1.000, para 1.500 e, portanto, em relação à pergunta que tu estavas a fazer, eu sei que a realidade já não está a passar por cima e que daqui a uma semana...
Aquela ideia de passar a salvar o verão não vai ser possível esta.
O problema é que a primeira vez que vamos ter este debate no período do verão, ou seja... Sim,
estamos a tê-lo em pleno período de verão e a galopar de número.
O que é que tivemos?
Portanto, as pessoas ainda acabam por perceber.
O que é que tivemos no momento anterior? Foi, de facto, o período do inverno e o período de maiores riscos, porque ainda por cima associado às fragilidades próprias. E agora, neste momento, a dificuldade adicional ainda é, está a bom tempo, no sentido em que estamos no verão, a poluição para ir para a rua é maior, a ideia de que, bom, eu estou em espaço público, espaço aberto, é mais seguro e, portanto, os riscos são muito menores, ainda que seja verdade, se a escala tem esta dimensão e tem esta grandeza, manifestamente gera um problema. A mais importante, de facto, é garantir que o ritmo de vacinação continua a aumentar. Isso é o dado positivo. A testagem, como vimos, não, apesar de ter subido, está a subir mais a procura do que a oferta. A vacinação é que tem que ser e continuar a ser a camada de proteção fundamental para isto, que é o que a longo prazo tornará isto endémico. Neste momento ainda não é o caso, mas os números, pelo menos, não sei quais eram os números das fatalidades de hoje que referias agora, mas cá está, mantém-se, enfim, em percentagem do número de casos positivos e em global, felizmente, baixa, devido à cobertura dos grupos de risco mais sensíveis a nível de mortalidade e que são os que já estão integralmente vacinados. Quase.
É o fim da primeira parte do Sem Moderação de hoje, voltamos já para a segunda, onde vamos falar de política, futebol, neutralidade dos Estados e tudo o que gira em torno disso.
Da bola.
Em torno da bola. Até já.
Gira a bola.
Gira a bola.
Reportagens, especialistas, histórias e protagonistas do mundo. O Estado do Sítio. Um olhar global sobre a atualidade internacional. Um programa de Ricardo Alexandre para ouvir ao sábado depois do meio-dia e domingo à uma da madrugada. Versão alargada sempre nas plataformas podcast, nas redes sociais da TSF e em tsf.pt.
Bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação desta semana e como vamos para o ar em noite de jogo de Portugal no Euro 2020, que se passa em 2021, com atraso típico dos nossos médios defensivos, enfim, nós temos que contribuir para as audiências.
Qual vamos falar de futebol.
Qual dos oito?
Parecendo,
vamos falar de futebol por causa das audiências e vamos dar um toquezinho de política para não parecer assim tão mal e não parecer que estamos a ceder ao populismo televisivo. Pedro Delgado Alves, é por ti que começo. O tema é um bocadinho mais sério do que aquilo que eu estava a querer fazer parecê-lo. E tem a ver com esta um tema que não é propriamente recente, não é novo, é um tema que anda em torno das relações entre o desporto em geral ou o mundo da cultura e do entretenimento, mas do futebol em particular, e as suas relações com, não necessariamente com a política, porque senão isso levar-nos-ia para outras coisas, designadamente em Portugal, as promiscuidades, etc. Sim, claro, não estou a falar do ponto de vista, até que ponto é que o futebol pode, deve, ou é inevitável, que seja contaminado como manifestação cultural, planetária e de massas, até que ponto é que é inevitável ou desejável ou evitável, ou devia ser evitável, que fosse contaminado pelos temas políticos que se deixa-me só para concretizar, para os ouvintes e os telespectadores perceberem, esta semana, a propósito de uma lei aprovada na semana passada na Hungria, que é tratada por muita gente como uma lei homofóbica, houve alguns países ou alguns jogadores que foram manifestando o seu repúdio e manifestando de forma simbólica ou iconográfica, o caso do guarda-redes da Alemanha, o Manuel Neuer, que usou uma abraçadeira de capitão com as cores do arco-íris. Houve a intenção da Câmara de Munique de iluminar o estádio de Munique com as mesmas cores do arco-íris durante o jogo entre a Alemanha e a Hungria. Até que ponto é que, com a recusa, pelos vistos, da UEFA, sendo que depois a UEFA também fez um comunicado público nas redes sociais também, dizendo que não tem nada contra as cores.
Aqueles comunicados ótimos em que mais valia ter estado calado.
Não é, repara.
Já lá vou.
Sim, mas porque... são várias questões, mas é mais uma questão de enquadramento. Não é novo também que a UEFA tome posições políticas, até simbólicas. O facto de ter aderido à campanha, ou ter assumido a própria campanha intitulada Respeito por causa da luta contra o racismo, enfim, será que isto...
Virou o documentário do Fashanu e decidiram fazer um 2 em 1 agora, foi? É porque, de facto, quer dizer, não leves a mal que te interrompa, mas eu parece-me bastante cínica a postura da UEFA desde o princípio. Mas
não, só nós, isso
é cínica.
Em primeiro lugar, quanto a essas questões todas.
Mas não te vais safar de te perguntar sobre a posição do governo português, claro.
Que não é sobre isto, mas com certeza. Não é sobre isto, é sobre a lei húngara, mas já lá
vamos. Sim.
Quanto a isto, é absolutamente inevitável que o futebol, como fenómeno de massas e fenómeno que nasce na sociedade, que tem seres humanos a assistir nas bancadas, achar que fica imune aos debates públicos e aos debates sobre a convivência em sociedade é uma ficção absurda, na qual a UEFA entrou, e a FIFA e os organizadores dos eventos, globalmente porque se transformou num negócio, e porque ao transformar-se num negócio pode afastar potenciais investidores, pode afastar potenciais patrocinadores, pode afastar e tornar o desporto mais polémico, para além da polémica das quatro linhas. Mas, precisamente, como dizias agora no final, era isso que eu ia sublinhar, se a própria UEFA reconhece que combater o racismo é algo que faz parte da sua missão e que aceitar cânticos racistas que põem em causa a dignidade dos jogadores é algo que é uma linha vermelha que não é ultrapassável, em que medida é que a homofobia deve ser tolerada em termos equivalentes? Em que medida é que a UEFA deve achar que tem uma posição de neutralidade? Eu criticava o comunicado da UEFA há instantes, porque é uma coisa absolutamente tonta, circular e contraditória. Se por um lado diz, bem, nós não abordamos temas políticos, estes temas são mais do que política, são questões fundamentais. Pois, é política, a expressão é mesmo essa. São questões da cidade, portanto, são questões da vida em comunidade. Portanto, se a UEFA aceita num contexto, tem que aceitar no outro. O argumento aqui era, para recusar o acender da luz, era dizer, bom, mas isto nasce em função de uma crítica que se quer fazer ao governo húngaro, porque a seleção húngara vai jogar naquele momento, e, portanto, aí é que está a haver a politização. Enfim, vamos lá ver, aí está a haver a politização, depois já vamos à lei húngara, porque, efetivamente, há um elemento que foi trazido para o espaço desportivo, como no passado, se recordarmos, o espaço desportivo também serviu para afirmar, com relevo, processos. É o tema da terceira parte, mas, por exemplo, o relevo que o Barcelona, ou que o estádio do Barcelona tinha como local de demonstração de identidade cultural catalã durante o franquismo, o sítio onde se podia falar catalão, o sítio onde se podia, sem repressão, obviamente com repressão, mas em que, por vezes, as tarjas que surgiam eram no sentido ou da vivificação da identidade cultural, ou no sentido do combate à ditadura. Obviamente que este local não é imune, não vai ficar leofilizado, protegido, afastado de todos os restantes, e é isso que a UEFA não percebe. Agora, o cinismo associado a esta realidade, como tu descrevias, não é novo e, portanto, nada disto é particularmente surpreendente. Eu não digo que a UEFA tomou esta posição esta semana, estou chocado. Não estou, enfim, é o dia-a-dia. Eu acho que nós até podemos aproveitar o programa de hoje, nós que aqui até em tempos neste ano dissemos que a UEFA esteve bem a certa altura a propósito da Superliga, ou era assim que se chamava, a falecida da Superliga, até dissemos que a UEFA teve ali um momento, não propriamente pelas boas razões.
Não
vamos
dizer isso.
Não, diz?
Estava a garantir o seu negócio.
Claro, não é isso.
A UEFA conseguiu ter um negócio dos outros, claro, desse cabo de deles, que parecia um bocadinho melhor.
Exato, o que a UEFA conseguiu foi articular um discurso que não é o seu sobre o desportivismo, sobre as características do mérito, sobre a promoção das equipas através dos resultados desportivos, porque lhe deu jeito naquele contexto. Portanto, aqui é isto, aqui não é capaz de fazer o essencial e o elementar. E a punição dos jogadores, que é frequente quando fazem manifestações de potencialmente natureza política, quando usam a abraçadeira ou quando têm camisolas com determinadas mensagens, no fundo foi tornando, foi criando um contexto artificial, plástico, que não deve estar arredado da
realidade. Deixa eu passar aos Eduardo, depois já falamos sobre a posição do governo português.
Okay.
José Eduardo, eu concordo genericamente com o Pedro, mas gostava de fazer aqui de advogado do diabo, para benefício do
diabo.
Do
diabo. Faz profissionalmente.
Há quem diga advogado do diabo é...
Não, por definição, é culinário.
Não.
Tu és um advogado se
uma coisa é diabo, ser... É verdade que é inevitável esta contaminação. Falámos há pouco, o Pedro falou da questão da Catalunha, mas quer dizer, um Inglaterra-Argentina nos anos 80 nós sabemos o que aquilo era. Era muito mais que futebol, era a continuação da guerra das Malvinas, não, das Falklands por outros meios.
Representante do Reino Unido, não sem moderação. Acho indigno que tenha usado.
Malvinas não existem, claro. Malvinas não existem. Apesar de ter sido mal traduzido pela Netflix
não foi traduzido.
No The Crown.
Aquilo é logo. As Shetland, as Falkland.
Sim. Mas, repare, uma coisa é a UEFA não querer que haja manifestações políticas. Ou seja, alguém no meio de um jogo manifestar-se a favor de uma causa. Um jogador que é conhecido por apoiar uma determinada causa, uma minoria, uma causa política, uma causa social, quando marca um golo, mostrar um símbolo qualquer dessa causa. Outra coisa completamente diferente, que é o que eu acho que está em causa, é um jogo em si, entre duas seleções, estar, o que está em jogo não ser, não ser só o resultado desportivo, mas ganhar uma seleção a ganhar outra poderá significar ganhar uma causa ou outra. Porque aqui o que está em causa é que o próprio jogo, ou seja, a Alemanha, o que está a pedir é que o estado em que vai receber a Hungria seja uma, ele próprio, em vez de um campo neutro para um jogo apolítico, por natureza, o campo vai ser um instrumento de combate político ou de tomada de posição política de, uma, de um país relativamente a outro.
Mas não dirigida à equipa de futebol.
Acaso, não dirigida à equipa de futebol,
acaso,
mas assim...
Eu, por acaso,
percebo a lógica, eu percebo que provavelmente isto não tinha problema... Eu percebo que a UEFA possa pensar, ainda que eu acho que isso levar-nos-ia longe demais, mas pode pensar que este pode ser um precedente que pode...
Mas eu não tenho os detalhes da coisa. Explica-me lá. Foi a UEFA que pediu à Hungria que o estádio de Budapeste, no jogo entre ambos, tivesse iluminado
não, Munique, como de Munique? Não, o jogo é em Munique. E a Câmara de Munique é que queria iluminar o estádio, porque é proprietária do estádio, mas como o estádio está cedido para a organização do evento, a Câmara de Munique não tem as prerrogativas que habitualmente tem.
Mas deixa-me falar já agora.
Contrato de realização do Europeu Munique, e pediu à UEFA.
Mas não houve problema nenhum para a UEFA, pelos vistos, ter o jogo da Hungria com Portugal, ter o estado cheio de pessoas a gritarem insultos homofóbicos, na perspectiva deles,
sim.
Ao Cristiano Ronaldo. Isso, pelos vistos,
não gerou
houve problema nenhum, mas a eliminar o estádio de Munique, pelos vistos, já tem problema.
Sim. Bom, voltando um bocadinho atrás, eu queria falar de três coisas a propósito deste tema, da Hungria, da União Europeia e da homofobia. Não é? Mas então começo pela União Europeia, que era aquela que eu queria deixar para o fim, porque é que estas coisas
pode
acontecem.
Pode começar por aí, por
a União Europeia, e eu não acho que isso seja mau. Imaginem um jantar de Natal de uma família alargada, vão todos, e o primo que ficou de levar o vinho não aparece. É o único que não aparece. É um suplício, malta, tem que aguentar a noite toda daquilo, mas é a família, não é? Apesar de tudo é a família. Discordamos da maior parte deles, sem vinho é mais difícil aturá-los. A União Europeia é a mesma coisa. Porquê é que não se expulsa o Orban e porquê é que o Orban faz estas provocações? Mal ou bem.
A analogia tem as suas limitações.
Mal ou bem.
Somos uma família que se atura com um
membro da família que me recordo abandonou a família
isso é verdade.
Há 5 anos.
E olha que isso assustou todos. Tu até querias atirar um membro da família a borda fora porque ele não pagava as dívidas. E tu nunca atiraste nenhum membro da família a borda fora. Eles é que se põem a sair. E portanto, vamos lá ver.
O que está em causa é a família tem um conjunto de valores. Eu acho que já não tem, mas isso é outra coisa.
A família tem um conjunto de valores que até tem um texto que se chama a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que a Hungria está obrigada a cumprir. Mas a Hungria, como teve o problema da Hungria é ter uma ditadura de maioria em sistema democrático, chegou a ter 2/3 o Fidesz, porque depois do governo. E alterou a Constituição ao seu belo prazer, tinha 2/3 de maioria numas eleições democráticas depois de um governo de esquerda que se eu não tivesse no... dizia o que é que fez para conseguir que um personagem como o Orban tenha 2/3. Agora já não tem 2/3, mas o problema da Hungria é o problema de muitos Estados-membros da União Europeia. Só que ali a ditadura da maioria é usada para provocar um alegado inimigo externo por interesses exclusivos do Sr. Orban. Portanto, o Sr. Orban provoca a União Europeia engole o Sr. Orban e estas coisas todas são todas fight divers, como diria outro, fé divers, só para nos entreter aqui no meio. Porque vamos lá, eu gostava de pedir às pessoas que vão, não sei qual dos canais de streaming é, e nem vale a pena fazer grande... chegando ao terceiro tema, que é a homofobia, nem vale a pena fazer publicidade nenhuma, mas vale a pena ir ver uma reportagem sobre o Justin Fashanu, um futebolista inglês, que nós temos todos idade para nos lembrar, que jogou no Nottingham Forest e depois foi para o Liverpool, onde falhou, e que foi o primeiro futebolista e até hoje o único nesse país liberal nos costumes, que é a Inglaterra, a declarar-se homossexual e a ver as reações e como a vida dele foi um inferno por causa disso.
O futebol não tem grande moral, nem a UEFA, nem nenhuma destas pessoas, nem nenhum destes dirigentes, a mim não me vendem nenhum deles como melhores que o Sr. Orban para paladinos de defender a luta contra a homofobia ou a luta pelos direitos fundamentais. Se há um mundo onde a homofobia campeia violentamente sem que seja combatido, é o do futebol.
Mas para sermos pequenos no sentido oposto a esse, não estás contra isso.
Desculpa.
A possibilidade de se darem passos pequeninos fora desse ambiente.
Não estou nada contra esses passos pequeninos, e por isso gostava de terminar dizendo que um tema que vocês aí misturaram e que não aconteceu por acaso tudo isto esta semana é porque esta semana na Hungria, onde ainda não fazem como na China e não proíbem a internet às pessoas, acharam que é melhor que as crianças tenham a educação social, a educação sexual, cívica e tudo mais, acharam melhor que as crianças sejam educadas pelo TikTok, pela escola, o que num Estado que caminha para o autoritário me parece uma valente estupidez, porque eu prefiro de longe que a tolerância e o respeito pela diferença sejam ensinados na escola, como um debate que de resto já cá tivemos, do que tendo filhos como tenho, com 10, 12 anos e um bocadinho mais velhos, a base da informação seja o TikTok antes do Dr. Miguel Sousa Tavares pôr o blockchain a funcionar.
Pedro, passando para o
tema conexo,
houve 13 países da União Europeia que assinaram uma carta a repudiar a lei húngara, dizendo, parece-me, a meu ver bem, que a lei vai contra, genericamente, os valores em que a União Europeia diz que se fundamenta. O governo português não o fez, dizendo que, tendo em conta que está neste momento a presidir a União Europeia, tem um dever de neutralidade. Ora, se o governo português concorda com o facto de aquela lei violar os princípios e os valores da União Europeia, e se a função das presidências semestrais é avançar com a agenda da União Europeia, agenda política, portanto fundamentada nos seus princípios e nos seus valores, o dever que é imposto ao governo português não é um dever de neutralidade, é exatamente o dever oposto.
Exatamente, ou seja, em primeiro lugar, os países não ficam rotativamente sem posição política no Conselho da União Europeia pelo facto, claro, de estar a exercer a posição.
Pelo contrário,
têm um dever de impulso. E aliás, Portugal tem até bons exemplos da sua ação na presidência que teve do Conselho da União Europeia em 2000, quando presidindo, coordenou o processo, que na altura fazia respeito apenas ao facto de ter integrado pela primeira vez, recordem os tempos, meus amigos, há 20 anos, foi suficiente o mero facto de um partido de extrema-direita ter integrado um governo de um país da União Europeia para que os restantes, então 14, se tivessem mobilizado no sentido de reduzir as relações bilaterais ao mínimo, para assinalar que muitas das posições daquele partido que acabava de assumir funções não eram compatíveis com a agenda da União Europeia. E Portugal, presidindo na altura, assumiu a liderança deste processo, a articulação para o fazer, e portanto não prescindiu de ter posição e liderou esse processo. O programa da presidência portuguesa também é claro quanto à prioridade que dá ao combate às discriminações, designadamente às discriminações motivadas, neste caso, pela orientação sexual. Se lermos, aliás, as declarações da Presidente da Comissão, absolutamente claríssima, a repudiar a lei húngara, a dar nota de que ela é uma vergonha e que serão desencadeados os mecanismos ao dispor da União Europeia, no sentido de, judicialmente, verificar da possibilidade da sua impugnação. Portugal é um país que, para além de tudo isto, tem uma especial obrigação de ser fiel ao seu legado. Portugal é, neste momento, no ranking global, quarto, no ranking europeu, terceiro, ao nível de avanço de legislação que foi garantindo o fim da discriminação, foi fazendo progresso na área dos direitos LGBTQIA+, e que, portanto, tem um histórico neste domínio, que, aliás, enfim, não é nada que não seja objetivo, portanto posso dizê-lo, que está indissociavelmente ligado até à marca governativa do PS, que tem sido, nesses momentos, muitas dessas transformações têm feito. Portanto, não só o histórico português e da intervenção do partido que está neste momento no governo. Não só o papel que deve ser uma presidência, ou seja, deve procurar, obviamente, federar o texto da forma mais ampla possível. Portanto, se não é isto possível, eu imagino que num momento em que se coordenam trabalhos, se possa assumir o princípio, muito bem, vamos tentar que haja uma posição comum, o mais abrangente possível, indo para lá destes 13, eventualmente negociando, fazendo compromisso. Mas não sendo isto possível, não havendo disponibilidade e, portanto, formando-se efetivamente dois blocos, há que escolher de que lado, em relação a uma questão muito concreta, muito clara e muito evidente, é que se deve procurar estar. E eu acho que aqui, efetivamente,
o governo português devia ter estado do outro lado.
Em 10 segundos, para provar que este programa é mesmo feito por malucos, para pessoas inteligentes, eu vou discordar...
Tens de discordar muito rapidamente, então.
Discordando muito rapidamente, eu podia aderir a quase todos os argumentos do Pedro e de coração aderiria com facilidade. Ser um Estado membro pequeno num Conselho Europeu é uma coisa que só depois de experimentar é que a gente sabe.
Sim, mas se naquela, carta estão os grandes todos?
Pois, está bem.
Quase todos?
Espanha, França.
Eu tendo a ter.
Espanha, França, Alemanha.
Eu tendo a ter alguma compreensão pelo Estado português que ficou à espera do primo que ia resolver com o vinho e não veio.
E fechamos assim a segunda parte do Sem Moderação de hoje. Voltamos já para a terceira parte, que, quanto à TSF, estará disponível apenas no podcast. Até já.
A política deles mantém-se.
É a forma muito mais democrática como nós, desde 74, lidamos com a questão das manifestações.
Não deixar passar nada em branco.
Eu temo que isto seja um maná para os partidos mais pequenos.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos, passada a pente fino. Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, moderação de Judite Menezes e Sousa.
Nesta edição do Bloco Central.
Sexta-feira, depois das 7 da tarde e sábado às 11 da manhã.
Terceira e última parte do Sem Moderação desta noite. José Eduardo Martins, começo de novo por ti. O governo de Pedro Sánchez, em Espanha, indultou os 9 independentistas, os 9 líderes do processo, como se chama lá o processo, claro, de tentativa de independência através de um referendo selvagem da Catalunha.
Eles claramente não tinham daqueles criativos da PJ para dar nome à operação.
É o processo.
E, portanto, o processo como é que se chama? É o processo.
Arranja aquela coisa, faça oculta ou assim. Não, fica um processo.
Se o gajo não se esquece.
Sedição às claras.
Sedição às claras. Muitos dos críticos dizem que Pedro Sánchez foi movido por um instinto político imediatista de garantir ou de continuar a garantir o apoio dos partidos independentistas ao seu governo, sem o qual o governo não se aguenta, e sabemos como isso o governo está frágil. Como está frágil. Eu tenho mais, eu tenho uma teoria que complementa esta, que é o acicatar da Espanha contra estes independentistas equivale ao acicatar do Vox e provavelmente ao crescimento do Vox, que tem, como se tem visto nos últimos anos, como efeito a corrosão do voto potencial no PP. E, portanto, essa divisão da direita, como se tem visto, interessa ao Partido Socialista Operário Espanhol. Mas Pedro Sánchez justificou a sua decisão política de indultar estes independentistas, que foram julgados e condenados pela justiça dos Tribunais Livres de Espanha, justificou-a apelando ao espírito de concórdia da ordem constitucional e da Constituição espanhola. Nós sabemos que, de facto, a Constituição espanhola tem um espírito de concórdia, no sentido, mas é um espírito de concórdia que resulta do facto de, após o franquismo, era preciso criar uma Constituição e uma ordem política assente nessa Constituição que enquadrasse todas as sensibilidades, todas as famílias políticas e todas as partes que até aí se tinham oposto de forma até sangrenta no território espanhol. O que Pedro Sánchez está a fazer é uma coisa bastante diferente, a meu ver. Está a indultar quem quis colocar em causa e quem quis, de forma anticonstitucional, destruir a ordem constitucional que foi criada no pós-franquismo. Qual é que é a opinião que tens sobre esta decisão?
Tenho dificuldades em ver as coisas assim. Como tu as estás a ver? Quer dizer, como se a decisão de Sánchez seja... Vamos lá ver. Voltando um bocadinho atrás no que é este instituto do perdão, que não é exatamente um indulto, embora em quase todas as monarquias constitucionais tenha mais ou menos o mesmo formato, é proposto pelo governo, e depois é decidido pelo chefe de Estado. Mas há, apesar de tudo, mais liberdade nas repúblicas dos chefes de Estado se pronunciarem sobre as decisões do governo do que nas monarquias constitucionais. Isto porque a Isabela Ayuso, a nova líder do PP, ainda que informalmente, veio dizer que esperava, veio dizer numa posição que me parece pouco cuidada num partido conservador de direita, que esperava que o rei não promulgasse o perdão do governo. Aliás, o Instituto Pedro é tão vulgar lá como cá, que lá há pessoas que se arrependem tanto quando conseguiram ser perdoadas pelo franquismo e depois pela democracia, como é o caso do Sr. Hilly Hill, para voltar um bocadinho ao futebol, que falámos há bocadinhos, que o arrependimento é tanto que consegue dois perdões, é quase como aquelas pessoas que ganham duas vezes a lotaria.
Na verdade, ele acharia que um indulto do franquismo era suficientemente legítimo e trabalhou para com as necessidades
de democracia. Já de um segundo.
Com o indulto democrático.
É justamente, porque concordo contigo que dar gás à punição e à prisão destes independentistas catalães é aumentar a voz do Vox, que eu não percebo a posição do PP, e que mesmo que a posição de Sánchez seja uma posição obviamente interesseira, que é uma coisa que eu acho que, apesar de tudo, os espanhóis começam a perceber as verdadeiras motivações. Apesar da posição ser interesseira, naqueles que, como eu, têm todo o interesse em que Espanha continue a ser um Estado de concórdia e um Estado unitário, porque, apesar de tudo, naquela família de que eu falava na segunda parte, dá jeito de ter um irmão mais gordo para bater nos outros, e Espanha é o nosso irmão maior que bate nos outros no Conselho Europeu imensas vezes. Portanto, a força de um Estado grande unitário ao nosso lado, neste espaço que partilhamos em conjunto para cada Península Ibérica, é do nosso interesse nacional. E, portanto, eu acho que tudo o que possa destapar um bocadinho a panela de pressão do que se estava a passar na Catalunha é boa iniciativa para a manutenção, para combater o extremismo e para a manutenção da União do Estado Espanhol.
Pedro.
Ora bem.
O problema é que não parece que tenha contribuído para esvaziar ou para diminuir a pressão. Por isso, os independentistas entendem que isso,
é que normalmente cá perdoamos quem se arrepende.
Pois, lá não há. Isso não houve arrependimento.
Isso é uma pequena diferença.
E depois há outra coisa que é: eu admitia, repare, eu também percebo que as constituições não podem ser
imutáveis e perenes.
Mas das duas, uma: ou Pedro Sánchez aceitava começar um processo de reforma da Constituição, que possa permitir referendos legais e devidamente organizados e enquadrados constitucionalmente nas regiões autónomas espanholas, ou se não o faz, não se percebe qual é que é a lógica disto.
Atenção, tu estás a assumir que o único caminho para um debate constitucional tem que ser aquilo que os independentistas querem, o que também não é correto. Ora bem, o que é que me parece? Em primeiro lugar, o processo. Nada disto tem a ver com a ilegalidade, a inconstitucionalidade. Aliás, dos quatro intervenientes habituais deste painel, aquele que mais vocalmente teria uma posição diferente daquelas que três expressa até agora, hoje até está ausente, portanto...
Vamos aproveitar a normalidade.
Mas, de facto, todos entendemos uma coisa, que é, não existe num contexto, num Estado de Direito Democrático, uma Constituição legítima estimada nas urnas e que ao longo dos anos produziu um equilíbrio, uma forma de gerir um Estado plurinacional como o espanhol, não é legítimo aquilo que aconteceu na Catalunha, que foi as instituições autonómicas, o poder público na Catalunha, ainda que legitimado pelo voto e com uma maioria circunstancial no Parlamento, maioria de deputados, mas não maioria de votos expressos nas urnas para a sua eleição, tenha desencadeado um processo manifestamente ao arrepio das normas constitucionais, sem sequer ter aproveitado o facto de ter deputados eleitos nas Cortes em Madrid para desencadear um processo de revisão constitucional, podendo depois alegar, é fechar-me a porta aqui que me impele a ir por outras vias, uma vez que as vias democráticas de reforma constitucional não foram tentadas. Portanto, nem esse percurso, nem essa legitimidade existe. Portanto, o debate não é esse. O debate é agora um outro, que tem a ver com a necessidade de normalizar e abrir de novo o espaço do debate público e do debate institucional, constitucional, autonómico, entre a Espanha, as instituições centrais, e a Catalunha. E, neste aspecto, o desacicatar dos ânimos parece-me o contributo valioso que é dado para este debate, mesmo que da parte daqueles que sejam indultados ou perdoados, não haja essa reciprocidade, porque dá um sinal. Dá um sinal de que a gestão, aí também eu dei nota na altura, a gestão errática, não é tanto errática, a gestão errada de Rajoy neste processo, que, de facto, procurando cavalgar a oportunidade que lhe era dada para se afirmar como defensor do centralismo e como colocando uma posição de força que gerou violência desnecessariamente, mesmo a posição judiciária bastante extremada, que deu penas de prisão muito, muito pesadas e que também não correspondiam a um sentimento, enfim, da generalidade, enfim, de uma maioria substancial, quer na Catalunha, quer fora dela, de superar o problema e não estar a insistir nele. Portanto, houve aqui vários momentos de extremar de algum centralismo a partir de Madrid que se tenta desligar através desta opção. E também não esqueçamos, e esse fator também deve ser tido em conta, mais do que o resultado das últimas eleições para as Cortes Espanholas e o facto de, objetivamente, isto manter a relação com os parceiros do qual depende o Governo de Sánchez, também não sejamos ingênuos ao ponto de dizer que isto não tem diferença nenhuma, porque tem, efetivamente, é um elemento que constava do processo negocial, mas houve um outro ato eleitoral que também é importante para perceber esta decisão. Foram as eleições para a Generalitat. As eleições para o Parlamento Catalão revelaram que continua a haver adesão popular aos partidos que sustentam, de formas diferentes, de formas mais ou menos mitigadas, uma solução de autodeterminação, que também, alguns deles, degradaram de independentismo para autodeterminação, não sendo tão explícitos quanto às exigências que se colocavam há 5, 6, 7 anos, quando isto aconteceu.
Há uma clara maioria a favor da independência.
Não é o que eu estou a dizer, antes pelo contrário, mas estou a dizer é que os partidos que sustentam essa linha de, por um lado, recusa do atual modelo constitucional, por outro, alguns, objetiva e intencionalmente de independência, e outros, pelo menos, de autodeterminação, continuam a ter um peso muito relevante na sociedade catalã e representa metade da sociedade catalã. Não ter isto em conta, não criar pontos, não criar formas de diálogo para esta área, também era incorrer ou insistir num erro,
mas que sinais,
fazendo
há?
Conta que, deixa-me só concluir, porque ainda queria acrescentar um elemento que ainda não foi frisado. O indulto, ou o perdão, abrange as penas de prisão, mas não a matéria da inibição de direitos políticos que lhe vinha associada. E este facto também não é relevante, porque se por um lado não há demonstração de arrependimento, também não há aqui um limpar e um vamos esquecer que tudo isto aconteceu, não se fala mais disso, nas analogias familiares do Dr. José Eduardo Martins, portanto, não falamos daquele primo que tem, pronto, não é isso que acontece, porque continua a haver um reconhecimento da ilicitude do que aconteceu, subsistem penas que têm impacto direto na vida política, porque aquelas pessoas continuam, no fundo, sujeitas a sanções acessórias que as inibem de exercer funções públicas e de participar em atos eleitorais, portanto, não há um apagar dos atos violadores da ordem constitucional assumidos, e, portanto, esse facto também não é irrelevante. Há, assim, um sinal que eu acho que é importante e que também, se olharmos para as posições de todos os partidos políticos, não estou a dizer que tenha sido bem sucedida ou que tenha até tido adesão na Catalunha ou até fora dela, mas efetivamente o PSOE e o Partido Socialista de Catalunha têm sido o único que tem tido um programa de reforma constitucional intermédio entre as duas coisas, ou seja, entre o Estado da Constituição de 78 quanto ao que é a gestão das autonomias e o modelo de independência, procurando o quê? Uma via federal como eventual caminho para superar as dificuldades colocadas nos casos...
Achas que é isso que vai estar em cima da mesa daqui?
O problema é que isto não tem pernas para andar, ou seja, politicamente não tem pernas para andar porque, por um lado, é insuficiente para independentistas.
O indulto serve só para garantir o apoio dos independentistas ao governo?
Pelo menos é uma abertura de um processo dialogado em que, reconhecendo-se da parte de quem hoje manda, ou de quem hoje é decisor, junto, não dos indultados, mas de quem lidera estes partidos, que pode haver espaço, se houver vontade política, para fazer um diálogo sobre a revisão das instituições. O problema é que, do outro lado, e pelas razões que o José Eduardo já apontou, e pela forma como a direita tem um problema, ou melhor, o PP tem um problema na gestão do Vox, é impossível que possa haver qualquer aceitação, qualquer transversação em relação ao ponto de ceder um milímetro no que diz respeito a uma eventual modificação do modelo de autonomias para um modelo federal. Porque uma das coisas que, se bem se recordam, esteve na origem, não disto, mas o que muito acicatou este processo foi o Estatuto da Catalunha de 2007, se a memória não me traiçoa, que reconhecia o próprio Estatuto, lei aprovada pelo Parlamento em Madrid, portanto, reconhecia a Catalunha como nação, algo que não devia ser chocante, ou seja, a ideia de que é um Estado que tem as características autonómicas, mas é um Estado plurinacional e, portanto, continuar a recusar reconhecer isto faz parte de uma carga muito ideológica de um determinado setor bastante radicalizado à direita, que contamina o debate político à direita e que torna, de facto, a construção de pontos muito impossível. Eu acho que, obviamente, se nós aqui estamos na posição confortável, considerável de observadores com bom senso a partir aqui do litoral atlântico. Mas, enfim, acho que com boa fé, enfim, não é difícil reconhecer que há uma realidade plurinacional em Espanha, naquilo que significa uma nação. Identidades culturais próprias, realidades próprias, que até podem continuar a estar organizadas politicamente sob o mesmo Estado. Agora, a recusa de alguns setores políticos em Espanha, enfim, tributários, herdeiros, influenciados por uma determinada leitura centralista que vem do franquismo, de dizer, não senhor, nem sequer se cede nesse ponto, não há nação Catalunha, catalã alguma, Espanha única, Espanha una, indivisível. Obviamente isso é negar a identidade dos catalães, porque muitos se sentem catalães e espanhóis e europeus, mais catalães, mais espanhóis. Há uma mescla e uma pluralidade de elementos identitários. Se alguém quer impor uma só, tanto aqueles que são radicais do independentismo, que querem impor apenas que só tenham direito ou só possam ser catalães, como os outros que só lhes querem impor, que só podem ser espanhóis, obviamente as pontes para o diálogo estão quebradas. Sánchez faz o que é possível, diria, mas não tem muitas ferramentas e não tem muitas alternativas. Tem alguma simpatia por isso?
Depois passar também ao Zé Eduardo também, mais uma vez.
E como digo, não quero ser ingênuo, dizer que isto também, obviamente, não tem também a ver com...
O princípio do indulto parte da premissa de que os independentistas são presos políticos.
Não necessariamente. Os indultos parte, nós aprovamos.
Mas assume a narrativa de que são presos políticos. Quando tu dizes
que há uma questão política que está associada a este litígio, que no contexto...
E tu consideras que eles são presos políticos,
não,
ou não?
Eu nunca considerei. Eu acho que eles são políticos presos. Ou seja, o que é que os levou a estar presos? Não é o facto de terem uma opinião sobre a independência da Catalunha. Isso é que transformaria num delito político de opinião crime, de defender...
A sedição não é um crime político necessariamente.
Claro, também é. Mas o ponto não é este. Mas é um crime que serve para defender a Constituição.
E não só.
A Constituição, a ordem de direito democrático, a ordem democrática.
E aqui os teus valores são aplicados a todos os nacionais,
enfim, no fundo, se tu não ages contra quem pratica um crime de sedição deste aspecto dos independentistas, depois não tens legitimidade para agir quando a extrema-direita está a fazer exatamente o mesmo. Portanto, as regras têm efetivamente de ser aplicadas. Agora, também, vejamos, acho que isto é enquadrável, analisável e suscetível de uma decisão ajustada às circunstâncias de cada debate. Eu acho que, de facto, o debate da Catalunha está bastante envenenado pelo facto de haver extremados dos dois lados posições muito irredutíveis e em que esta tentativa de colocar um pouco de água fria no processo, até nem sei se temos dividendos eleitorais, Sánchez retira vantagem alguma disto, antes pelo contrário, eu acho que quem acha que a posição é acertada, ajuizada, já está a cobrir mais ou menos as intenções de voto e o eleitorado que o PSOE tem neste momento e os grupos que, enfim, junto dos partidos autonomistas ou independentistas nas várias regiões de Espanha, também nele se revêem e os eleitores à esquerda. Não acho que isto seja um fator de progresso para o campo do centro, portanto, eu acho que nesse aspecto há uma vantagem que a direita terá para poder aproveitar contra Sánchez este indulto, veremos como é que acontece. Vai depender da quantidade de pessoas que, nesse centro moderado, olha para isto como um estender de um ramo de oliveira, de boa fé, para tentar virar a página, que eu acho que é o que também muitas pessoas desejam. É alguém que, mais do que lhes procure vender mais conflito, mais insistência, mais acicatar e acrimónia, alguém que queira alguma pacificação. É o único cenário em que eu acho que Sánchez poderá, a médio prazo, retirar vantagem disto. Mas, como digo, não depende dele. Não depende dele porque não tem as contas matemáticas em nenhum dos parlamentos para o fazer e não depende dele porque depende da boa vontade daqueles que, enfim, pelo que se viu quanto aos próprios, já revelaram não ter assim muitas. Já agora esqueci também de uma coisa. Os fugitivos, salvo seja, os que estão ausentes, não estão abrangidos pelo indulto. Portanto, o Puigdemont e os outros que se ausentaram e estão de férias em Bruxelas, dirão alguns... isso será o seu castigo, não estão abrangidos por este conjunto de indultos.
José Eduardo Martins, para finalizar, dois minutinhos, mas ponho-te as mesmas questões, talvez. Se consideras que estamos a falar de presos políticos e, talvez mais importante, se esta decisão, que tem os seus riscos políticos, e não só, mas tem um risco que é, ou melhor... Terá o risco tão mais pequeno, deixa-me só dizer isto.
A pergunta final, que nós não respondemos aqui e a que nós não nos colocamos e que deve ser colocada a todos os que querem começar este processo, é se no fim do dia se permite ou não se permite um referendo sobre a independência da Catalunha.
Mas é isso que eu te ia fazer essa pergunta.
Essa é a única questão. Que vou colocar. Tudo o resto é conversa.
Mas, das duas uma, ou... Porque a justificação do governo espanhol é preciso respeitar o espírito de concórdia da Constituição e desanuviar o ambiente para podermos ter paz.
Resposta à tua pergunta, a questão são, é... Eu acho, como o Pedro, que eles são políticos presos, condenados democraticamente por tribunais, mas a decisão de os libertar, mesmo sem arrependimento, é evitar fazer mártires que acicatem o espírito da independência da Catalunha.
Mas se não houver paz, deixa-me só dizer, se não houver paz...
Deves fazer deles mártires.
Se não houver...
Se não houver... Por essa razão.
Claro. Se não houver paz...
A decisão judicial foi excessiva. Já tivemos a oportunidade aqui a comentar, é democrática... Isto é tomada no contexto das instituições espanholas, não está em causa a sua legitimidade. Eu posso olhar para uma decisão judicial e ainda assim achar que ela é excessiva, desproporcionada e que também não contribui para o bom debate nacional. E o juiz também tem esse dever. Só para acabar, e este tem esse dever perante um crime, que não é que é político, não é nesse sentido, mas perante um crime em que a apreciação dos factos não se desliga de um debate político, devia ter havido mais bom senso da magistratura que tomou, que adotou as penas com a gravidade e com a força que aqui a tinha adotado.
Já não tenho tempo para fazer a pergunta que queria fazer. Vamos fechar. Fechamos assim o Sem Moderação desta semana. Voltamos para na próxima semana com outros temas e os mesmos protagonistas, em princípio já com o Daniel Oliveira, regressado da revolução que fez algures no mundo. Até logo.